Muito bom dia, ouvinte do Jornal Operação Cidade. Aconteceu ontem no auditório do SAAI a terceira e última audiência pública propositiva. E eu vou conversar com o arquiteto e urbanista, o Daniel Souza Lima, ele que é da empresa DRZ, falando dessa terceira e última audiência pública de proposição e, claro, os próximos passos. Fizeram um raio-x de Bandeirantes, desde calçamento de pedestre, vias primárias, secundárias, vocês usam outros termos. E dentro desses raio-x, qual o principal problema de Bandeirantes? Depois a gente vai na solução. Bom dia.
Bom dia, ouvintes. Bom, esse raio-x, né, que a gente elaborou foi um diagnóstico, né, do município de Bandeirantes, onde a equipe técnica do município trabalhou junto com a gente, né, oferecendo informações, e a gente encontrou diversas potencialidades do município e também algumas áreas que demandam mais atenção, né? Por exemplo, principalmente no que refere à situação das escolas, né, da saúde, dos equipamentos públicos no geral, é necessário aí uma adequação para acessibilidade, para que todas as pessoas possam usar esses equipamentos, né? Então, essa já é uma diretriz que nós já trabalhamos para todos os setores. Em relação às atividades econômicas, né, a gente tem uma demanda desde o início, que é a gente tem uma dificuldade aqui em Bandeirantes para abertura de novas empresas por conta do zoneamento. Então, na revisão do zoneamento, nós já vamos considerar essa demanda, né, não fazer um zoneamento tão restritivo, fazer um zoneamento que seja mais adequado à realidade do município, para que o zoneamento possa ser também uma ferramenta para estimular o desenvolvimento do município, né, para gerar empregos, gerar renda aqui para a população.
Mais flexível?
Um pouco mais flexível, claro, nós não vamos ser radicais, né? O zoneamento ele tem que ser permissível, né, no sentido de deixar atividades compatíveis juntas, né? Ou seja, eu posso ter uma atividade comercial ali não incômoda numa área residencial, eu posso ter uma indústria caseira, né? Uma fábrica de doces, uma pequena confecção numa área residencial, porque isso não vai gerar nenhum conflito de usos, né? Eu não posso ter uma atividade que vai incomodar, por exemplo, o uso residencial, nesse caso, né? Uma indústria grande. Aí essas indústrias maiores elas vão ficar nas zonas industriais, né? Os comércios de grande porte também, eles têm áreas que são mais adequadas para eles, que vão ficar nas zonas comerciais, né? Nas avenidas principais.
Esse plano nosso hoje, ele foi elaborado em 2008, aprovado em 2011. Sim. Quer dizer, 13 anos se passaram. Muitas coisas mudaram, evidentemente. Inclusive, essa questão, muita gente tem a sua casa na frente, onde era uma garagem, fez um estabelecimento comercial, que não atrapalha ninguém, um fluxo baixo, sem barulho. Então, isso é permitido. Já tem aqueles que trazem inconveniente. Aí não é permitido. Não é permitido.
Exatamente. Essas atividades que elas geram maiores conflitos, né, maiores impactos, elas têm regiões mais propícias para se instalarem, né, mais adequadas, onde elas não podem gerar conflitos. Por exemplo, uma atividade comercial de grande porte, ela tem que ficar numa via que seja compatível, né, com o tráfego que ela vai gerar, né, com a demanda que ela vai gerar no sistema viário. Né, uma atividade industrial de grande porte também, ela tem que ficar numa área onde ela não vai gerar incômodos para os moradores, né? Ou seja, as indústrias elas geram tráfego também, geram barulho, às vezes geram efluentes, né, que precisam ser tratados e devem ficar mais afastados das áreas residenciais, por exemplo. Né?
Bom, e vocês fizeram um mapeamento, e nesse mapeamento, a questão do calçamento, mobilidade urbana, né? A nossa, eu não sei se é costume nosso, acho que poucas cidades se anda tanto na rua como se anda aqui em Bandeirantes. Muitos falam que é pela conservação do calçamento e obstáculos também, que nós temos o hábito, dado a topografia do município, nós temos o hábito. O Rui sabe bem disso, isso já é crônico aqui. A questão é evitar a partir de agora, porque o que está feito é difícil mexer, né?
Não tão difícil. Por exemplo, na revisão da lei do sistema viário, por exemplo, a gente vai estabelecer um padrão de calçada que ele vai ter que ser seguido, né, para cada aprovação de projetos aqui na prefeitura, né, para cada emissão de alvará. Então, você vai aprovar um projeto no município, você tem que adequar essa calçada também, senão o projeto não é aprovado. Você vai fazer uma obra, então você tem que cuidar da calçada para que os caminhões eles não causam danos na calçada. Se causar um dano, a calçada vai ter que ser refeita para que o alvará seja liberado. Então, outras coisas também, a gente estabeleceu rotas acessíveis, né? São algumas vias que vão ter prioridade para a reforma de calçadas, né? A gente, realmente, Bandeirantes é uma cidade que está à frente das outras nesse quesito, né? Mas, mesmo assim, a gente encontra alguns problemas, né? De, por exemplo, alguns degraus, né, nas calçadas, isso impede a circulação de uma pessoa com deficiência, né? Um cadeirante. Isso impede também a circulação de... dificulta, né, a circulação de pessoas com mobilidade reduzidas, né? Então, a ideia é selecionar algumas vias, né, aquelas que dão acesso aos equipamentos públicos principais, aquelas onde tem a maior concentração de comércio, para que elas sejam as calçadas padrão do município para ser depois seguidos na cidade inteira, né?
Dentro da mobilidade, até eu conversava com o Rui, esses dias, em uma entrevista, ele falava a inversão da pirâmide. Tudo que nós fazíamos até hoje era para facilitar a mobilidade automotiva, no caso. E agora, dado inúmeros problemas de espaço, de meio ambiente, enfim, de uma maneira geral, essa pirâmide está sendo invertida. A atenção maior é para os cidadãos, que sempre foi. Por isso o nome, a origem cidade.
Exatamente, isso até é uma determinação de uma lei federal, né? A Política Nacional de Mobilidade Urbana. Essa lei veio inverter esse processo, né? Ela veio dizer que de agora em diante a prioridade na mobilidade urbana é o pedestre. O desenho da cidade tem que partir do pedestre e ser acessível, né? As pessoas com deficiência, as pessoas com mobilidade reduzida, também para estimular, né? A gente tem uma série de problemas, né, ocasionados pelo uso excessivo do automóvel, né? Então a gente tem que procurar alternativas para esse meio de transporte. As caminhadas para trajetos curtos, elas são uma ótima alternativa, né? Mas a partir do momento que a cidade oferece qualidade para esse deslocamento, né? Vamos também atrair os ciclistas, né, para as vias aqui de Bandeirantes. A gente tem uma cidade onde as ruas são geralmente largas, né? Onde cabe ali uma ciclofaixa sem nenhum grande problema, né? Então, incentivar também esse tipo de deslocamento aqui na cidade, que ocupa menos espaço, não gera poluição, né? E também outras formas de estimular a utilização do espaço público pelos pedestres, né? Como a arborização urbana, né? Como a gente já comentou, uma calçada acessível, né?
Eu vou falar em duas perguntas. É uma cidade de 80 anos. Claro que até então, há 20, 30 anos atrás, não existia essa questão de zoneamento e planejamento. Se existia, não era cobrado. Então, se fazia casa junto com oficinas, serralheria junto com casas, tem alguns lugares que ainda permanece até hoje. Até uma senhora cobrou do barulho do lado da casa dela. Isso aí só no futuro mesmo, aos poucos, né?
Exatamente. A gente tem algumas ferramentas para incluir na lei, por exemplo, o horário de funcionamento, né, das atividades comerciais, é o horário onde pode ter barulho, onde não pode, né? Isso tudo vai ser definido na revisão do Código de Posturas, né? Agora, por exemplo, se a oficina ela já está implantada, se ela tem um alvará de funcionamento, o município não pode simplesmente impedir.
Chegar lá e fechar.
Exatamente. Então, é um trabalho que vai levar, né, um tempo para ser efetivamente implementado. Nós vamos definir no zoneamento quais são as áreas mais adequadas para a instalação dessas atividades, né? E aos poucos a cidade vai se adequando ao zoneamento novo, né?
Bom, e uma outra pergunta é a diminuição dos lotes, dado ao alto custo que inviabiliza, inclusive, a construção, principalmente da iniciativa privada em Bandeirantes.
A gente não enxerga com bons olhos a diminuição do tamanho dos lotes, né? A gente não acredita que isso vai ser a solução para abaixar o custo, por exemplo, para o consumidor, né? A gente tem algumas ferramentas, né, para estimular a construção civil que não passa pela diminuição do tamanho dos lotes, né? Até porque a gente avalia que um lote pequeno ele limita muito a qualidade da edificação depois, né? E isso é um problema muito difícil de ser corrigido depois de implantado, né?
A tendência, porque nós estamos falando para daqui a 10 anos, é preservar ou dar maior mobilidade ao pedestre? É esta a tendência ou temos outras?
Exatamente. Para a mobilidade urbana, né, esse é uma ideia, né, que vem sendo bem trabalhada nas cidades mundo afora, né? No Brasil, isso vem sendo trabalhado mais recentemente, mas também é devolver a cidade para as pessoas, né? Muitas das nossas cidades foram construídas para o automóvel, né? Então, a ideia é devolver a cidade para as pessoas, né? Deixar o pedestre em primeiro lugar no planejamento das cidades.
Está pronto parte da empresa com relação a revisão do plano de Bandeirantes?
Não, nós estamos concluindo agora a terceira etapa da revisão do plano e nós vamos iniciar agora a quarta e última etapa, que é a revisão das leis urbanísticas vigentes no município, né? A lei do plano diretor, lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, código de obras, né? E o código de posturas também, lei do sistema viário. E a gente entrega esses projetos de lei para aprovação da Câmara dos Vereadores. E assim que os vereadores aprovarem, esse plano ele se torna uma realidade aqui para Bandeirantes.
Obrigado, Daniel.
Eu que agradeço a oportunidade e convido a população aí a participar, que é o momento de trabalhar o crescimento da cidade para os próximos 10 anos. Né?
Muito bem, eu vou falar com o arquiteto-secretário Rui Robson Carvalho, secretário de Planejamento. Os próximos passos agora também. Rui, bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Cabiúna. É, Serginho, como você bem falou, né, nós tivemos a última audiência pública para proposição de novas situações dentro do plano diretor. Nós estamos acertando, ajustando isso também internamente dentro da prefeitura para que essa audiência não termine aqui. Muitas pessoas não compareceram, não puderam vir, às vezes por causa do horário, dos seus afazeres. Então nós estamos propondo de colocar um questionário junto ao site da prefeitura, junto a essa audiência pública, aquela pessoa que puder imprimir esse questionário, responder uma situação simples. O que ele acha e o que pode ser feito, o que ele poderia ser feito dentro dessa proposição para a alteração do plano diretor e essa revisão que nós estamos fazendo, Serginho. Então, eu estou trabalhando isso agora a partir de hoje, né, junto ao pessoal, parte de informática da prefeitura, para ver se até segunda-feira a gente já tenha esse questionário e a pessoa que tiver o interesse de nos ajudar com essa revisão do plano diretor, ele pode acessar o site da prefeitura, junto ao link das audiências públicas, imprimir esse questionário, responder para a gente, se puder nos enviar de volta, a gente fica muito agradecido.
Bom, vou perguntar de datas sobre as próximas fases ou as próximas etapas, acho que é difícil a gente falar em datas ainda, né?
É, Serginho, nós temos um cronograma, porque nós temos um contrato com a empresa, nós temos que cumprir esse contrato. O nosso contrato se finda em meados de junho. Tá? Então, nós temos que entregar esse plano diretor, além dessa audiência que nós fizemos ontem. Nós temos ainda mais uma audiência de apresentação de todo esse trabalho já compilado, que vai ser feito também uma audiência pública. E depois nós temos uma conferência com os vereadores para a entrega desses projetos de lei. Então, nós temos que findar isso antes de meados de junho. Então, nós temos um cronograma firmado entre a prefeitura e a empresa, que nós não gostaríamos de estar colocando data para não criar uma expectativa. Mas já existe um cronograma pré-agendado, Serginho.
Obrigado, Rui.
Nada, Serginho, eu agradeço você de estar aqui cobrindo esse grande evento que nós tivemos aqui hoje, né, dessa audiência pública, e mais uma vez muito obrigado à Rádio Cabiúna por estar presente nesse espaço.
Muito bem, então aí eu conversei primeiramente com o arquiteto e urbanista, o Daniel Souza Lima, ele que é da empresa DRZ, na sequência com o secretário de Planejamento do município de Bandeirantes, o arquiteto Rui Robson Carvalho, falando sobre a audiência de uma maneira geral. Falei aos ouvintes do jornal Operação Cidade.